programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizada e apresentada por mim próprio, Sousa Gomes, com apoio à produção do Manuel Alexandre. Os diretos são sempre aos sábados, entre as 17 e as 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Temos também podcast disponível no site da radioalfa.net. Vamos aos principais temas de hoje. Walking Football é uma modalidade desportiva que nasceu na Inglaterra e que está a despertar grande interesse em toda a Europa. O Vítor Santos, nosso colega de trabalho, vem falar-nos sobre esta modalidade mais daqui a bocadinho. Em futebol, Campeonato Nacional 2, o Nîmes venceu o Cannes e passou para o primeiro lugar com mais 2 pontos sobre o Cannes e Lusitanos de Zamora, ambos na segunda posição, somam a 51 pontos. O Lusitanos joga hoje em Saint-Priest, vai lá estar o Henrique Mendes, que daqui a bocado também virá fazer antevisão a este jogo. Na Taça da Liga de Paris e Ildefonso CDM, franco-portugueses de Argenteuil e portugueses de Vélizy são os dois finalistas que vão disputar a final. O franco-portugueses de Argenteuil também jogam amanhã uma meia-final, mas desta feita na Taça Valdoise CDM. Nelson, treinador dos portugueses de Argenteuil, é nosso convidado e estará connosco mais logo. O grupo musical Sem Limite escolheu a nossa emissão de desporto associativo para lançar o novo tema Para Ganhar, canção dedicada à nossa Seleção Nacional de Futebol, que vai estar no Mundial 2026 a partir do próximo mês de junho. César, o teclista do grupo, também vai estar connosco para nos dizer porquê a escolha deste tema Para Ganhar. Fazemos aqui um pequeno intervalo, voltamos já a seguir.
Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Ora, renovamos os votos de uma muito boa tarde, 8 minutos passados das 17 horas. Vamos dar início ao desporto associativo. Vamos falar de uma modalidade que ainda não é muito conhecida. Para isso, vamos à conversa com o Vítor Santos, uma das vozes mais conhecidas na Rádio Alfa. É a voz que vos acompanha nas manhãs de segunda à sexta-feira, acompanhado de Esther de Sousa. Olá, Vítor, boa tarde.
Olá, Viva, boa tarde, tudo bem? Sousa Gomes.
Tudo uma boa. Ora, Vítor, tu vens falar, escolheste o desporto associativo para falares de uma modalidade desportiva que nasceu na Inglaterra em 2011 e que está a ser desenvolvida cada vez mais em países tal como a França e, nomeadamente, também Portugal. Estamos a fazer referência ao Walking Football. Em
é
português,
isso.
Futebol caminhada, não é assim?
O futebol a andar, é mais rápido assim. Mesmo se não podemos correr. Essa é uma das particularidades do walking football, do futebol a andar.
Ora, justamente, o que é esta modalidade, walking football?
Portanto, isto é uma modalidade desportiva adaptada e que tem conquistado, como tu disseste, cada vez mais adeptos em Portugal e também no mundo. Eu próprio fiquei surpreendido quando, no verão passado, cheguei a Portugal e um dos meus amigos disse: "Ah, então, eu agora ando a praticar muito desporto e tal, sinto-me muito bem." Mas que desporto é que é? É o futebol a andar. Estás a gozar comigo, não. Futebol a andar, mas a sério. Sim, a sério, futebol a andar é muito bom, é convivial e é um desporto dedicado também à saúde, visto que é um desporto que é aconselhado aos maiores de 50 anos, se assim se pode dizer, mas o walking foot pode ser praticado por toda a gente. Aliás, essa é uma das particularidades aqui em França, porque é considerado um sport santé, portanto é um desporto que é adequado para as pessoas de todas as idades e que têm alguma particularidade, tudo pode acontecer, portanto, mesmo a nível mesmo a nível físico, pessoas que têm algumas dificuldades físicas, que utilizem próteses e coisas assim, é um desporto bastante adequado para esse tipo de pessoas. E mesmo como é um desporto santé, entre aspas, é um desporto adaptado a muita gente e sem grandes problemas físicos, assim se pode dizer. A partir do momento que tu possas andar, podes praticar este desporto. Evidentemente, se tiveres 200 quilos, também podes praticar o desporto, porque é andar, não é preciso correr.
Dado que é um desporto que é aconselhável a pessoas que tenham até problemas cardíacos e outras doenças crónicas, não é necessário ter um atestado médico para fazer uma licença.
Quer dizer, estamos a falar num desporto recreativo. Evidentemente, há competições e evidentemente que em competições, se calhar, já tens de ter um certificado médico, ou pelo menos um certificado que diga que se tu correres 50 metros não vais cair para o lado, não é? Mas não necessita de muitos requisitos, assim se pode dizer. Na equipa onde eu treino, nós temos pessoas de todas as idades, de todos os quadrantes, e tem a particularidade também de ser unissexo, ou seja, há senhores e há senhoras, há crianças, há pessoas com alguma deficiência, portanto, toda a gente é admitida neste tipo de desporto.
Segundo as informações, porque eu fiz um pequeno trabalho de casa, segundo as informações, até é mesmo obrigatório para as competições, que são competições definidas por torneios, é obrigatório mesmo as equipas serem mistas.
Com certeza, com certeza. É uma das particularidades. E voltamos àquela fase do desporto recreativo, estás a ver? Porque o facto de obrigar as pessoas a sair de casa, pessoas que se calhar não têm muito convívio, mas graças a este desporto que não tem grandes obrigatoriedades, tu podes fazer o exercício e podes juntar-te a uma equipa sem ter grandes dificuldades. E essa é a particularidade. Nós, por exemplo, no SOAS, onde eu pratico o Walking Foot, todas as sextas-feiras à noite, bom, agora é verdade que com os feriados é assim um bocadinho mais complicado, mas nós, todas as sextas-feiras à noite, às 20h30, nós juntamos-nos todos e vamos praticar. Vamos treinar, vamos divertir-nos e nós aproveitamos para fazer o treino com música. Preparamos uma playlist e fazemos o treino em música, o que é bastante agradável também.
E ora, é um futebol praticado semelhante ao futebol de 5, embora tenha regras muito mais apertadas.
Com certeza, senão também não pode ser tudo ao molho e fé em Deus, não é? É verdade que nós, ao nosso nível, nós tentamos guardar a bola o menos tempo possível e é evidente que controlamos, recebemos a bola, controlamos, verificamos onde é que estão os nossos parceiros.
Pois, porque não se pode dar mais 3 toques consecutivos.
Sim, nós seguimos essa regra, que acho que é bastante interessante, portanto, e depois não há contacto, portanto, se houver contacto é falta, não podes correr, se correr é falta.
Mas há sempre aquele reflexo de correr, não é?
Sim, essa é uma das particularidades mais difíceis das pessoas que vêm ter connosco para treinar, é que toda a gente tem tendência a correr, e isso não deve de acontecer, porque isso é uma falta. Portanto, tens que andar, podes andar de uma maneira rápida, mas não podes correr. Portanto, tem que ser ali no limite do andar corrida.
E é obrigatório ter sempre um pé no chão.
Com certeza, portanto, não podes andar ali a cavalgar, mas tens que ter essa regra de ter sempre o pezinho no chão para dizer que estás a andar e não a correr.
Ora, para além de ser um futebol semelhante a 5, joga-se num terreno pequeno também, existe uma grande área específica para validar os golos, como é que é?
Portanto, isso é assim, depois tens a escola inglesa, tens a escola francesa, e depois ainda tens a escola portuguesa. Quer dizer, isto no Walking Foot ainda está assim um bocadinho, há vários tipos de regras que são definidas pelas várias federações. Tendo em conta que em Portugal temos uma atividade assim um bocadinho mais profissionalizada, se assim se pode dizer, aqui em França é mais enquadrado no desporto saúde, mesmo se já há campeonatos e já essas coisas todas, já há mesmo o campeonato mundial.
Exato, eu ia-te falar sim, justamente desse campeonato mundial, já houve dois sim, campeonatos. Sim. O primeiro em 2019, cujas duas equipas francesas foram convidadas, terminaram ambas, uma nos sub-60 e outras acima dos 60 anos, terminaram como vice-campeãs. Em 2022, as mesmas equipas foram convidadas novamente para o segundo campeonato, realizado em Florença, na Itália, em que a equipa acima dos 50 anos conquistou o título, é campeã, e a equipa com acima dos 60 anos terminou em vice-campeã. Por isso já existem grandes
sim,
competições.
Sim. Aliás, houve também o Campeonato do Mundo em Espanha, que foi no passado outubro de 2025, que foi também bastante interessante e onde Portugal também teve a sua seleção já, e também a francesa. Agora, é verdade que quando vemos a seleção portuguesa, só vemos homens. Portanto, e essa é uma das particularidades que não vai no mesmo sentido e vai na questão das regras inglesas e as regras francesas já obrigam a ver elementos femininos, o que eu acho que é muito interessante, porque é um futebol, é um desporto inclusivo e deve incluir toda a gente e todas, de todas as idades e de todas as, pronto, neste caso, unissexo, né? Portanto, unindo os dois sexos.
Muito bem.
Os dois
sexos. Como tu disseste há bocadinho, já se pratica em Portugal, entrou em Portugal pela zona essencialmente no distrito de Setúbal. No norte de Portugal também já se pratica, sobretudo pela Vitória Sport Clube de Guimarães, Famalicão e outras equipas no norte de Portugal. Achas que esta modalidade tem futuro para ir longe?
Isto é assim, a grande maioria dos jogadores que chegam ao Walking Foot também são ex-jogadores de futebol. Aí é que a porca troça o rabo, porque aí a corrida deixa de ser corrida, tem que ser a andar e essas coisas todas. Portanto, isto pode ser o futebol depois dos veteranos, estás a perceber? Mas eu continuo a dizer, portanto, isso é a nível português e vai nesse sentido. Aqui em França as coisas já são diferentes e inclui, portanto, pessoas a partir dos 14 anos já podem praticar o walking foot, portanto, este desporto bastante inclusivo, portanto, no seio da nossa equipa há pessoas com deficiências, há pessoas com próteses, há pessoas que têm operações pesadas, há pessoas que têm peso, há pessoas que... portanto, somos todas as pessoas de todos os quadrantes e o que une é precisamente este desporto que é simples e que faz com que a gente se encontre todas as sextas-feiras à noite para fazer um desporto ao ar livre e um desporto coletivo. Essa é um dos principais objetivos e é aí que eu acho que o desporto saúde entra, e isto para combater também as pessoas que estão sozinhas, é um momento de convívio, é um momento de juntamos o útil ao agradável, no meio disto tudo.
Ora,
depois também podemos de vez em quando fazer assim umas churrascadas e depois do treino.
Pois
também
isso é a terceira parte.
É muito importante também isso, para o convívio.
Isso é o que eu chamo sempre a terceira parte. Vida, para além de tudo isso, quem nos está a ouvir, como a nossa emissão é muito seguida, e que queira praticar esta modalidade, o Walking Football, como é que pode fazer, onde é que se deve dirigir, o que é que é necessário fazerem para se inscrever e praticar esta modalidade?
Primeira coisa, é essencial ter dois pés, portanto, pois, convém. Convém. Epá, e no fundo é tudo. E depois dirigir-se a um clube onde isso seja praticado. Neste caso, eu como moro em Ui, portanto, no 78, eu convido as pessoas a virem até aqui, porque e as pessoas que moram aqui na região podem vir às sextas-feiras para assistir a um treino e ver como é que é e, por que não, dar uns pontapés na bola. Portanto, todas as sextas-feiras, a partir das 8:30 da noite, é um momento convivial, é num estádio relevado. Bom, é sintético, mas até é bastante interessante. E pronto, e no fundo é isso. Há muitos clubes na região parisiense a praticar. E acho que é uma coisa muito boa, portanto é um desporto muito bom, não é só futebol puro e duro, mas há outras modalidades que fazem com que a gente também se sinta bem, e isso faz bem a toda a gente.
E sobretudo o convívio entre os atletas.
Com certeza.
Não é? Agora, só uma última pergunta, uma última questão, é um desporto que custou-se financeiramente, o que é necessário?
Há uns ténis, mais nada.
Não, não há inscrições a pagar licenças ou qualquer coisa?
Sim, mas isso depois depende, aliás, porque é necessário para
depois os depende seguros. Dos clubes também, não é?
Sim, mas é necessário para os seguros, para qualquer tipo de desporto coletivo. Portanto, o clube tem a secção de walking foot ou do foot ou marchon. E, evidentemente, tem que ter um seguro para cobrir qualquer eventual problema que possa surgir durante o treino. Efetivamente, nós estamos a formar a equipa, se assim se pode dizer. Por vezes somos 10, 20, ou pelo menos, ou por vezes somos 5 ou 6, mas isto é como em tudo, não é? Para já estamos a aprender também a jogar, se assim se pode dizer, porque há uma aprendizagem e sobretudo aquelas pessoas que vêm do futebol, por exemplo, vão chutar a bola em profundura e não pode ser porque os outros elementos da equipa não podem correr, portanto a bola tem que ser colocada diretamente nos pés dos nossos, do pessoal da nossa equipa, não é? Sempre a evitar com que os outros roubem a bola, evidentemente. E depois outra particularidade é que tu não podes ir, não podes tirar a bola por trás, tem que ser frente a frente, não podes tocar, não podes correr, não pode haver contacto, portanto há regras a respeitar, a bola não pode subir acima da cintura. Epá, tem que haver um certo respeito nessa situação e por vezes aquelas pessoas que vêm do futebol vêm com esses vícios todos. Agora, aquelas pessoas que nunca praticaram qualquer desporto não têm dificuldade nenhuma porque não têm antecedentes e seguem as regras sem qualquer problema.
Vítor, eu ficaria aqui o resto da emissão a conversar sobre esta modalidade contigo, porque também me está a despertar grande interesse, só que o relógio está a andar para à frente e temos que andar com a emissão,
com certeza,
como
com
tu
certeza.
Sabes, estas eu coisas compreendo. De rádio, temos um certo tempo limitado.
Com certeza.
Vítor, um grande obrigado, boa continuação, diverte bem com esta modalidade que é o walking football e obrigado por teres passado aqui no Desporto Associativo. Boa tarde.
Sem problema, não vim a correr, já não é mal. Tchauzinho.
Muito
então.
Bem, tchau. Ora, Vítor Santos, a voz mais conhecida desta rádio, é a voz que vos acompanha nas manhãs da segunda à sexta-feira, acompanhado da Esther de Sousa. E quando você de manhãzinha se levanta, é a primeira coisa que ouve no seu despertador rádio, a voz do Vítor Santos e da Esther de Sousa. Ele que veio falar-nos de walking football, uma modalidade em grande desenvolvimento através da Europa neste momento. Vamos falar de continuar no desporto, claro, mas agora para o Campeonato Nacional 2, do Grupo C, onde está já o nosso colega Henrique Mendes a acompanhar o Lusitanos de Samora. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Sousa.
Henrique, o Lusitanos de Samora, na última jornada, venceu por 3-0 em casa do Rousset, já o Nîmes derrotou o Cannes por 3-0. Esta vitória do Nîmes sobre o Cannes não foi nada conveniente para o Lusitanos.
Pois não. Ninguém estava à espera até desta vitória ou deste jogo. Mas bom, é assim, será uma luta até ao fim, uma luta a três. E sobretudo, sabendo que o Cano ganhou ontem em casa frente ao Gol FC. Quer dizer que, bom, a nossa tarefa é hoje, é SAPS, fazer tudo. Regressamos com uma vitória e seria muito bom já para o final do campeonato, que está à nossa espera.
Ora, exato, o Cano venceu, passou para o primeiro lugar, mas à condição, porque o Lusitanos ainda não jogou, o Nîmes também não. Quer isto dizer que se o Lusitanos vencer e o Nîmes vencer, mantém-se tudo na mesma, o Nîmes no primeiro lugar, seguido na segunda posição do Cano e Lusitanos, ambos com a mesma pontuação. Ora, quer isto dizer que o Lusitanos, frente ao Cano, ainda está dependente de si próprio, porque tem que jogar com o Cano, já com o Nîmes, tem que esperar um deslize do Nîmes.
Sim, sim, temos que esperar uma ajuda de André Dieu, que recebe o Nîmes. Também não vai ser um jogo fácil para o Nîmes. No caso o Nîmes ganhe todos os jogos, tem garantido a manutenção à subida e só dar os parabéns ao Nîmes. Neste caso, quando ainda há vida, ainda há esperança, ainda é o nosso caso, e por isso vamos ficar atentos o que é que se passa para já. Esse é a Friese, aqui neste campo, que é o nosso destino, e onde temos justamente a capacidade do dinheiro, queremos fazer jogar o nosso futebol e fazer que... não vai ser um jogo fácil, porque também a equipe de também está a precisar juntamente de pontos, mas nós vamos ter também esta criança até o fim e continuar a dar luta e a dar alegrias, porque há muitos adeptos também chegaram agora e vamos ter o apoio também aqui em essa peça para ter assim muita gente também a ver talvez uma vitória nos instantes.
Henrique, sei que o teu tempo é muito limitado para estares connosco em antena, mas eu não podia deixar-te ir embora sem te pedir um pequeno comentário àquilo que se passou nas competições da UEFA esta semana. O PSG-Bayern nas meias-finais, 9 golos marcados, 5-4 para o PSG. É história no futebol, sobretudo na Liga dos Campeões.
Sim, sim, sem dúvida um grande momento da história da Liga dos Campeões, ver assim um jogo onde as duas equipas estão a atacar, fazer um ataque total e ver que estas equipas não calcularam, finalmente não estiveram às esperas a saber se é outra quem sofreu menos gols, que daí foi uma boa publicidade para o futebol. Mas também eu fico com esta sensação que veremos também, depende do segundo jogo. Conforme a segunda mão também veremos o destino deste jogo, porque quem se lembra da remontada do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, nem se lembra do primeiro jogo, que foi uma vitória 4-0 do Paris Saint-Germain em casa, e já seria um jogo histórico, um jogo da história, se não fosse a remontada. Por isso, tudo depende agora da segunda mão. Caso o Bayern Munique mete um 5-0 ou mais ao Paris Saint-Germain, será que vamos continuar a dar mérito ou crédito a este 5-4 em casa? Sendo parisiense, não estou com esta sensação, por isso vamos ver o que será na segunda mão, mas para já apreciamos. Passamos um bom momento, agora é ficar atento o que é que se passa na segunda mão em Munique.
Achas que, pronto, o PSG vai para a Alemanha com um golo de vantagem, achas que isto será suficiente para passar para a final?
Antigamente eu diria que sim, agora nesse aspecto tudo pode acontecer. O Paris Saint-Germain também está avisado, vai ser uma grande equipa à frente e vai estar no seu estádio, no seu ambiente, no seu momento. Por isso vai ser, claro, um gol e sempre bom, de vantagem, mas esse gol também pode já ser anulado logo no primeiro quarto, por isso vamos ver o que será e se a magia continua e ver também muitos gols nesse aspecto. Por isso vamos ver.
Já o Braga na Liga Europa vai para, também para a Alemanha para jogar com o Freiburg. Leva um golo de vantagem. Achas que o Braga tem condições para chegar à final e até vencer esta competição?
Sim, o Braga mostrou claramente, está neste momento também a procurar a viver a sua história, e sabendo que talvez ir até uma final seria muito bom para o Braga e também para Portugal, porque caso uma vitória do Braga também permitirá ter uma equipa a mais na Liga dos Campeões, vamos ver, e por isso temos de dar apoio e crédito à única equipa portuguesa que ainda há nas competições europeias, e por isso temos que torcer também para o Braga até o fim.
Muito bem, obrigado Henrique. Só por último, a tua antevisão muito rápido sobre o jogo que o Lusitanos vai disputar esta tarde, daqui a pouco, a partir das 18 horas em Saint-Priest, a tua antevisão a este jogo.
Vai ser um jogo muito complicado para o São Sampaiesta, que está a precisar urgentemente de cair back da manutenção. Está em cima da linha da água, mas há um ponto só da primeira equipa de 10, por isso vai ser muito complicado. O São Sampaiesta quer ganhar, fazer um ato fundador também para a próxima temporada a ganhar também uma equipa como os lusitanos, e os lusitanos têm que ganhar para continuar a sonhar numa final em Cana e acreditar talvez numa subida até o fim.
Muito bem, obrigado Henrique, boa continuação e que os lusitanos tragam mais 3 pontinhos na tabela para continuarem na corrida ao título de subida para o Liga 3, que assim é que está certo. Obrigado e boa continuação, Henrique.
Obrigado.
Ora, para relembrar que hoje joga-se a 28ª jornada no Campeonato Nacional 2, Grupo C, a partir das 18 horas. O São Prieste é 13º, tem 29 pontos, recebe o Lusitanos de Samor com 51 pontos, está na 3ª posição, mas com os mesmos pontos do Cana, que o Cana agora já subiu, o Cana estava nesta posição também com 51 pontos. Relembrar que na Liga dos Campeões o Paris Saint-Germain vai jogar na próxima quarta-feira, dia 6 de março, às 21 horas, no Bayern, leva vantagem de 1 golo. Será que vai ser suficiente para passar para a final? Veremos na próxima quarta-feira. Já na terça, no dia antes, teremos o Arsenal Atlético Madrid, esses que empataram e vão decidir na segunda mão quem irá em frente. Na Liga Europa, o Freiburg recebe o Braga. O Braga leva 1 golo de vantagem para o jogo da segunda mão. Esperemos que também seja suficiente e, por que não, o Braga vencer a Liga Europa. Seria uma grande alegria para todos os portugueses, estou concretamente certo. Precisamos aqui uma pequena página, já voltaremos para irmos até ao campeonato à taça da Liga de Brasil da France CDM. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, ainda estamos em tempos de intervalo nos 3 jogos da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, 32ª jornada. Os 3 jogos que estão a decorrer neste momento é o Nacional AVS, empatados a 1 bola, Arouca Santa Clara também estão empatados a 1, Moreirense Estrela da Amadora, o Estrela da Amadora está a vencer em casa do Moreirense por 2 bolas a 1. Vamos para a Liga Regional de Paris-Île-de-France, a CDM, com os seguintes resultados. Portugueses de Vélizy venceram por 2-0 frente ao Sancir Luso. Ivrido Esportiva Vimaranense empataram 1 bola com o Franco Portugueses de Argentói. Foi necessário recorrer à marcação de grandes penalidades. Passaram os portugueses de Argentói por 3 penaltis a 2. Assim é que está certo. Vão disputar a final os portugueses da Vélizy, Franco Portugueses de Argentói. Vamos avançar com os jogos que estão agendados para amanhã, a partir das 9h30, na Taça do Distrito de Saint-Denis CDM, as meias finais, jogam-se trabalhadores portugueses de Piafite frente ao Sporting na Presonce, às 10 horas, no Complexo Esportivo Roger Fréville, em Piafite-sur-Seine. Portanto, meias finais da Taça do Distrito de Saint-Denis, trabalhadores portugueses de Piafite, Sporting na Presonça. No Campeonato de Yvelines, CDM, a partir das 9h30, temos o Futebol Clube da BEN que recebe a equipa B dos portugueses da Vélizy, o Sancir Luz, a equipa B, desloca-se a Villiers Mayeux, isto no Campeonato de Yvelines CDM. No Campeonato Val-de-Marne CDM, também a partir das 9h30, vamos ter os portugueses Académica de Champigny, que recebem os portugueses da Villeneuve-Saint-Georges, e o Maccabi de Créteil recebe os portugueses de Vincennes. Para dizer que os portugueses de Plaisir procuram meninas para compor uma equipa feminina com vista à próxima época 2026-2027. Contacte o 06-66-70-49-79 se estiver interessada em fazer parte desta equipa AS Portugueses de Plaisir, equipa feminina com vista à época 2026-2027. Dizer também que os portugueses, a casa do Benfica de Paris, Sport, venceu hoje em Montesson, esta manhã, às 10 da manhã, venceu o Montesson por 5-0. Desta feita, a casa do Benfica, portugueses de Paris, 78, igualou o L'Étoile, no primeiro lugar, com 47 pontos. Ambas as duas equipas têm ainda mais duas jornadas para disputar até o final do campeonato. A última jornada, adivinhem, quem é que vai jogar um contra o outro? Casa do Benfica frente ao L'Étoile. Portanto, uma época que se vai decidir na última jornada do campeonato. Vamos abordar também daqui a pouco o Campeonato Mundial com vista a 2026, no qual que Portugal também vai estar inserido. Este Mundial arranca dia 11 de junho e decorre até 19 de julho. Pela primeira vez estarão em prova 48 seleções, num total de 104 jogos que serão disputados em três países diferentes. Quero isto dizer, México, Canadá, Estados Unidos da América. O jogo de abertura está marcado para o estádio Azteca, enquanto a final será disputada em New York, no estádio MetLife Stadium. O primeiro jogo de abertura será no dia 11 de junho, opõe o México à África do Sul. Já Portugal jogará na quarta-feira, dia 17 de junho, Portugal enfrenta o Congo. A França, por sua vez, joga na terça-feira, dia antes de Portugal, ou seja, 16 de junho. A França joga frente ao Senegal, também no primeiro jogo de abertura, desta feita, para os franceses. Agora sim, já podemos falar com o Nelson. Boa tarde, Nelson.
É isso, vá.
Nelson, estava um pouquinho complicado de termos a nossa conversa hoje. Aparentemente tínhamos um número trocado, mas enfim, coisa já está colocada no devido sítio e já podemos ir à nossa conversa aqui para falarmos sobre o vosso jogo da Taça de Paris Île-de-France, CDM, que vocês venceram na marcação dos penaltis, mas foi uma vitória um pouco sofrida.
Ah, oui, c'est clair, c'était très, très dur. Bon, on a eu un carton rouge dès le début, deuxième mi-temps, gardien blessé juste derrière. On a souffert pour aller au moins jusqu'au tir au but et voilà, ça aura tourné pour nous.
Ora, a final da taça regional de Paris-Île-de-France vai opor portugueses de Vélizy frente aos portugueses de Argenteuil. Já tem estádio e data marcada, ainda não?
Sim, c'est le 24 mai, jour de la Pentecôte, et le stade est à Étréchy. Et très loin.
Ok, e portanto, vai ser uma final. Como é que devemos qualificar esta final, dado que é o primeiro contra o segundo no campeonato CMD Regional 1?
Oui, ça va être une belle finale. Hein. Nous, c'est la finale qu'on espérait jouer contre Vélizy, qui est 5 fois champion. Sur un championnat, c'est très compliqué de rivaliser avec Vélizy, parce que toute l'année, il reste très sérieux et très régulier. C'est très compliqué de rivaliser avec contre eux. Sur un match, on a les capacités de rivaliser avec eux, donc on attend ce match avec impatience.
Ora, Nelson, amanhã vocês têm mais uma meia-finale, mas desta feita na Taça Val d'Oise.
C'est ça, la Coupe du Val d'Oise, on reçoit l'Olympique Adamois.
Ora, vocês vão jogar frente ao Adamois, que é uma equipa de D1, está no primeiro lugar com 38 pontos, digamos no estádio Auguste Delon em Argenteuil, portanto o fator casa, ainda por cima o nível competitivo, vocês partem, podemos dizer, favoritos.
On peut dire ça, le classement, on est en R1, ils sont D1, on est favori sur le papier, après on sort d'une finale très compliquée, forte en émotion, le retour est toujours compliqué.
A outra meia final opõe o Pise-Louvre frente ao Thiers-Vaudernonde. Ambos jogam também na divisão 1 do distrital. Um é terceiro classificado, o outro é quarto. Visto e olhando para o papel, três equipas de D1, vocês regional 1, portanto têm dois níveis de divisão acima. Podemos dizer que vocês estão praticamente, podem assumir-se como favoritos para a vitória final.
Ah oui, si on reste sérieux sur les matchs, on ne devrait pas trembler. Maintenant, un match de football, c'est jamais gagné d'avance. Mais il faut être sérieux.
Ora, est-ce une vision pour le jeu d'amanhã?
Ça va être un majeur parce qu'on a perdu, du coup, on a un gardien, extra gardien remplaçant, on a un joueur qui avait pris carton rouge, donc on n'a pas deux joueurs qui sont blessés, donc on n'aura pas l'équipe au complet. Bon, on a l'équipe pour gagner quand même demain.
Muito bem. Nelson, obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo. Bons resultados e que tenham um bom final de temporada. É o que mais desejamos. Boa tarde.
Sim, tá bom.
Para ganhar, o tema que o último tema do grupo Sem Limite, connosco já está o César. Boa tarde, César.
Tudo bem?
Tudo numa boa. César, és o teclista deste grupo, se não me engano?
Sim, teclista, compositor, e o Sérgio é o autor e vocalista.
Muito bem. Olha, obrigado por terem dado o privilégio ao Desporto Associativo para apresentar este vosso novo tema, Para Ganhar. Para ganhar o quê e porquê este título?
Ora bem, esta música é um bocado especial, porque fala daquilo que levámos connosco, os momentos que fico, as histórias que contámos. E o Mundial é exatamente isso. Cada jogo de Portugal é um momento para contar. Por exemplo, o primeiro jogo onde começa a luta, o segundo jogo que vão jogar também, onde cresce a crença, e o terceiro, onde já só existe uma coisa, ganhar.
E este tema que vocês compuseram para felicitar e para acompanhar a nossa seleção no Mundial 2026, é um Mundial que arranca dia 11 de junho e vai até 19 de julho. Achas que Portugal tem condições para ganhar este Mundial?
Ora, essa questão sou eu que vou responder. Olá a todos os ouvintes, sou o Sérgio.
Eu tenho fé.
Olá, Sérgio.
Muito
fé. Olha, que logicamente que sim, sabes, responde essa questão, logicamente que sim. Portugal hoje tem uma... Temos elementos fantásticos na equipa e podemos, de facto, ganhar mesmo este Mundial. Eu acho que sim. Eu acho que a direção que estamos a levar é boa.
Desde as defesas, como o João Castelo, até aos avançados, Cristiano Ronaldo.
Ora,
sabes, a questão é mesmo, é para ganhar.
Os Sem Limite, grupo musical, sempre virados também para o desporto, não é?
Claro.
Mas sabes que tecnicamente a música, pronto, não foi feita mesmo para o Mundial, normalmente, mas ao fim e ao cabo, o Mundial é uma parte, é qualquer coisa de histórico, não é? Portugal foi sempre um povo que muito batalhou, que teve metade do mundo, que muito batalhou, e hoje podemos, de facto, chegar a ter uma. Içar mais uma vez a bandeira de Portugal ao top de top, para nós isso era excelentíssimo. E a música que, e essa música quer dizer isso, quer não parar, continuar a batalhar, continuar a lutar por aquilo que queremos, pelos sonhos que queremos.
É isso, vai com força para ganhar, não é só a versão, é mesmo a atitude.
Ora, como músicos que vocês são, também acompanham o desporto, claro. Acompanharam as competições da UEFA durante esta semana?
Sim, acompanhamos um bocado. Eu acompanhei, não tive. Acompanhei um bocadinho, sim.
É, agora também estamos a gravar muito, estamos no estúdio a gravar e, claro, o tempo também está todo fixado nas gravações que estamos a fazer para fazer um novo trabalho e às vezes queremos ver um bocado o resultado e tal.
Quero muito tempo. Não podemos, às vezes, porque não temos tempo para ver os jogos inteiros, mas pronto, dá tempo para ver um bocadinho.
Pois, mas acompanho os resultados, isso é o mais importante. Instalados em Paris, como vocês estão, acompanham certamente o PSG. Qual é a vossa opinião sobre esta, não podemos dizer, goleada referente a uma ou outra equipa, mas no conjunto dos dois jogos, numa meia-final da Liga dos Campeões, 9 golos, 5-4 para o PSG, é história no futebol, não é?
Isso é obra. Depois também o PSG, o que eles começaram a construir, a equipa que construíram até hoje, senhor, é pá, só podemos é... E com os nossos portugueses lá sempre no meio. Sempre no meio, não há hipótese. Acho que é mesmo uma das melhores PSG de todos os tempos.
Eles são pequeninos, mas grandes jogadores, não é?
Exato, é isso tudo. Já disse, é um triplo.
Ora, digam lá, o PSG vai para a Alemanha, leva um golo de avanço. O Braga, na Liga Europa, vai para a Alemanha também jogar com o Freiburgo com um golo de avanço. Vocês acham que PSG na Liga dos Campeões e Braga na Liga Europa, que estas duas equipas têm condições para levar de vencida a eliminatória e irem disputar a final?
Ora, começando pelo Braga, o Braga já faz uns bons anícios, tentado a crescer cada vez mais, começa também a estar habituado a essas competições europeias, e eu acho que tem todo o nível para poder ganhar exatamente o jogo.
Ora bem, falando novamente do vosso grupo, estamos a aproximar do verão, o que quer dizer, verão é referente a festas. Vocês já têm muitas atuações marcadas?
Sim. Já temos. Vamos estar agora no dia 23 de maio no Banco Nacional de do Combo. Vamos também no dia 6 estar em Gênchatillon, que é um evento que é organizado pela Câmara de Gênchatillon, que este ano é dedicado a Portugal, a cultura portuguesa. Vai ser num teatro no exterior, vai ser muito bonito. É dia 6 em Gênchatillon.
Muito bem. César e Sérgio, obrigado por terem passado aqui no Desporto Associativo. Uma vez mais, felicidades para vocês, para o Grupo Sani Limite, e grandes êxitos pela frente. É o que nós vos desejamos. Vamos ficar com o vosso tempo para ganhar.
Ok, obrigado. Sem fim.
Ora, para ganhar um tema do grupo Sem Limite, que dedicaram este tema à nossa seleção portuguesa de futebol, que vai estar no Mundial 2026 a partir do dia 11 de junho até 19 de julho. Campeonato mundial que vai ser disputado em três países diferentes: México, Canadá, Estados Unidos da América. Um grande obrigado uma vez mais ao Sérgio e ao César por terem escolhido o Desporto Associativo a fim de lançarem pela primeira vez este tema para ganhar. Para ganhar é o Estrela da Amadora que vai vencendo no Moreirense neste momento por 2-1. Arouca continua empatado com a Santa Clara 1-1 e o AVS inesperadamente está vencendo o Nacional por 2-1. Mas daqui a pouco temos o Famalicão Benfica e à noite Porto Alverca. Amanhã, Casa Pia recebe o Tondela, Sporting Braga joga em casa com o Estoril, Gil Vicente desloca-se a Rio Ave, Sporting recebe o Vitória Sport Clube de Guimarães. Não esqueça que na próxima quarta-feira teremos então essa segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões, PSG-Bayern, e na quinta-feira à noite, dia 7, temos Friburgo-Braga. Tchau, tchau. Acabamos a emissão de hoje. Sejam felizes. Até à próxima semana. Boa tarde.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.